Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Essa despedida de inverno em setembro, né? Não é muito comum, mas estamos alegres de estar aqui com os irmãos. E eu peço aos irmãos, então, de abrirem suas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Depois de termos, na última vez que estivemos juntos, temos visto o final do capítulo 2, onde o apóstolo Paulo, falando aos filipenses, sublinha dois exemplos de homens remarcáveis, como Timóteo e Epafrodito, homens de um calibre diferenciado, verdadeiros servos de Deus. Agora Paulo começa o capítulo 3, que nós vamos ler, dizendo: quanto ao mais, irmãos meus. E aí, esse quanto ao mais, ele vai mostrar novamente um tema importante, que são características importantes do verdadeiro cristão, que vão justamente nos ajudar a distinguir aqueles que eram talvez só frequentadores de igreja, do verdadeiro cristão. Então esse é o objetivo do que nós vamos meditar nessa manhã. Então convido os irmãos a abrirem o versículo 1 do capítulo 3. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos ainda orar. Senhor nosso Deus, abençoa essa leitura da Tua Palavra, abençoa esse momento que vamos meditar, fala aos nossos corações, ajuda-nos a tirarmos ensinamentos verdadeiros, práticos para as nossas vidas, características de um cristão verdadeiro, que seja na alegria, no discernimento, na adoração, que essas características sejam bem presentes na vida de cada um aqui. Ajuda-me, Senhor, que eu possa ter a Tua sabedoria e seja conduzido por Ti em cada detalhe. Teu santo nome. Amém. Muito bem, então nós vamos ver três características desse cristão que Paulo queria que fosse verdade na igreja dos filipenses. Que não houvesse apenas frequentadores, esquentadores de bancos, mas que fosse características verdadeiras. E a primeira delas é a alegria. Ele diz: quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A gente sabe que a epístola dos filipenses, ela é conhecida por várias passagens e ela menciona o tema principal ser a alegria. Na verdade, eu contei 10 passagens que fazem referência à alegria nos 4 capítulos da Epístola aos Filipenses. Tem no capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 18, capítulo 1, versículo 25, depois no capítulo 2, versículo 2, depois no versículo 17 a 18, depois no 28 e 29, no capítulo 3, justamente o versículo 1 que nós estamos lendo, e ainda nós vamos ver, se Deus permitir, no capítulo 4 e no versículo 4 e no versículo 10 do capítulo 4. Ou seja, em várias vezes nós encontramos esse tema. Infelizmente, não é um tema fácil, porque para muitas pessoas é até triste quando abordamos o tema alegria no estudo da palavra de Deus. Porque parece que falar de alegria nos nossos dias, para algumas pessoas, parece algo tão distante, tão ilusório, tão impossível de ser alcançado, que fala, puxa, o que tem a ver então essa epístola para mim? Nós já vimos, ainda vamos ver, que todas as vezes que Paulo fala da alegria, ele está dando ou um exemplo de alguém ou dele mesmo, falando da verdadeira alegria, como também um mandamento. E ele está, nesse momento, dando um mandamento. Irmãos, meus irmãos, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Mandamento? Como assim? Mandamento é uma ordem? Sim. Trata-se de uma ordem bem, bem clara. Alegrai-vos no Senhor. E observem esse no Senhor, porque esse no Senhor vai fazer toda a diferença. Alguém pode dizer, ah, Célio, mas é fácil para você falar de alegria. Você não conhece a tristeza da minha vida. Você não conhece as circunstâncias que eu vivo. A minha família. A minha vida sentimental. A minha conta bancária. O meu patrão. E tantas outras coisas. Como você me fala que é um mandamento nos alegrarmos dessa forma? Porém, o que a gente precisa entender aqui, nesse texto, é que essa alegria que Paulo está comandando, está pedindo aos filipenses, de que eles deviam se alegrar no Senhor, ele não está se referindo a nenhum fato ou circunstância da vida. E nós veremos que esse complemento no Senhor faz toda a diferença, pois Paulo está falando de algo que é totalmente diferente do conceito popular de alegria que nós conhecemos. Não tem nada a ver com o nosso bem-estar, não tem nada a ver com os acontecimentos, com as circunstâncias, com os nossos sentimentos, se eu estou alegre, se eu recebi um elogio, se alguém curtiu a minha página no Facebook, ou se alguém, eu postei alguma coisa, alguém mandou aquele sinalzinho lá, puxa, eu fico alegre, fez meu dia, eu recebi uma mensagem, um telefonema, né? Isso é muito gostoso, é lógico que nós somos seres humanos e que ficamos contentes com boas notícias, né? De eventos alegres, quando tem uma festa, um casamento, algo para ser celebrado, quando a gente recebe um telefonema de uma pessoa que a gente ama, um elogio do patrão, um elogio de uma pessoa, é lógico que um encorajamento, é lógico que nós ficamos contentes. Quando o nosso time favorito ganha o campeonato, a gente não fica contente? É óbvio. Nós somos humanos. Mas o que Paulo está falando aqui não tem nada a ver com essa alegria que o mundo conhece como alegria. Trata-se de uma marca distinta do cristão, algo que vai diferenciar o cristão, que é uma alegria no Senhor. Que está acima das circunstâncias, acima do resultado da rodada de futebol, acima de se alguém me cumprimentou na saída da igreja ou não. É uma alegria no Senhor. O primeiro ponto é justamente por que a gente deve estar alegre. Porque o nosso maior problema, que era a comunhão com Deus, foi resolvido em Cristo. Cristo morrendo no nosso lugar nos pagou a maior dívida, o maior débito que tínhamos com Deus, que jamais poderíamos pagar com os nossos próprios recursos, com os nossos próprios esforços. Só isso já seria suficiente para nós vivermos uma vida alegre, sabermos que não temos mais esse peso da nossa dívida, do nosso pecado para com Deus. Isso já faria toda a diferença. O fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Mas isso ainda eu acho, meditando, preparando essa mensagem, apesar de só esse motivo já ser suficiente para todo cristão viver alegre no Senhor, na prática ainda não é o suficiente. E é triste quando nós vemos que muitos cristãos até reconhecem isso, reconhecem ter aceito o Senhor Jesus, mas não conseguem na prática viver essa alegria no Senhor. Não conseguem desabrochar, né, ter aquele momento de maturidade cristã, de crescer acima das circunstâncias, acima das notícias na televisão, acima do que acontece na vida, viver uma vida de alegria, de dependência do Senhor. Vivem uma vida sem uma alegria genuína, como que num deserto sombrio, como que esperando que algo aconteça, que tenha um telefonema, que chegue um e-mail, que tenha alguma coisa que vai falar: ah, hoje o meu dia está alegre. Como que se dependesse disso? E isso não é alegrai-vos no Senhor. Paulo está exortando, pedindo, como um mandamento: olha, alegrai-vos no Senhor. E quando nós não encaramos isso como um mandamento, de nos alegrarmos no Senhor, então nós estamos desobedecendo esse mandamento de alegrar-vos no Senhor. E se nós desobedecemos isso, isso é pecado. É uma escolha de não obedecer a palavra de Deus no que ela diz: alegrai-vos no Senhor. E no fundo isso tem uma raiz espiritual, uma raiz que mexe com que cada um conscientemente entenda o que a palavra de Deus diz, o que significa. Não é um desejo apenas, mas é um mandamento: alegrai-vos no Senhor. E quando nós entendemos isso, a gente sabe que a nossa alegria está em outros valores. E isso não deveria fazer com que a gente passe a vida, esses anos que estamos aqui nesse mundo, é como se nós estivéssemos atravessando um deserto, tristes, como galhos secos que nunca conseguem desabrochar para Deus, para viver uma vida de alegria. É um tema delicado, porque muitas pessoas passam por momentos difíceis na vida, circunstâncias, saúde, e às vezes até impacta a própria saúde, né? Quem lembra aqui do Dr. Renan Guimarães, que veio aqui falar sobre os pacientes dele? Quantos que o buscam para realmente terem um apoio, saírem daquele buraco negro, daquele momento difícil? E eu gosto muito do princípio, o método que ele usa, porque ele começa com uma bateria de exames, né, de vários exames clínicos e vários tipos de diagnósticos. Ele vai buscar se tem doença, se teve alguma queda de algum hormônio que faz com que nós fiquemos mais tristes ou menos alegres. Ele vai verificar se houve algum indicador, alguma coisa que indique clinicamente se está tendo alguma alteração. E aí, se tem alguma coisa que se detecta, ele vai dar um medicamento para isso. Mas esse é o princípio dele. Ele vai fazer essa bateria para verificar se tem alguma coisa clínica. Se os resultados são todos normais, a conclusão que ele chega é que tem um problema, uma raiz espiritual. E aí passa por um momento que ele faz o aconselhamento do lado espiritual. E eu tenho certeza que ele deve mencionar Filipenses 3:1, alegrai-vos no Senhor. Se não existe um momento, uma razão, motivo clínico, se tem uma raiz espiritual, a palavra de Deus nos diz: alegrai-vos no Senhor. Onde está a fonte da nossa alegria? Estão nas circunstâncias, nos eventos, num e-mail que chega, num telefonema que chega, num elogio? Ou está no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E eu fico pensando, quantos cristãos passam a vida nesse deserto espiritual? E conversando com a Stephanie, que voltou da escola bíblica, ela me mostrando as notas, as anotações e tudo que ela tinha, isso me lembrou do curso que eu tinha feito há 29 anos atrás, nem parece que o tempo passou tão rápido. E ela me mostrou lá as histórias de Deuteronômio, de Josué e tantas outras coisas. E me veio em mente, preparando essa mensagem, a história novamente do povo de Israel, relendo as anotações da Stephanie. E me fez pensar justamente nessa imagem do povo de Israel, ali com Josué, prestes a entrar na Terra Prometida, com Moisés, e depois a decisão de eles ficarem mais 39, 40 anos no deserto. E eu fico pensando quantas vidas cristãs são parecidas ao povo de Israel, que tomaram essa decisão de não entrar na Terra Prometida, ao contrário, decidiram ficar zigue-zagueando no deserto por anos, reclamando da vida, murmurando as coisas que acontecem ao redor, de como era bom, né? Como era bom, entre aspas, lá no Egito, onde eles tinham tudo, e o que era uma mentira, porque o Egito já não era tudo aquilo. O povo de Israel, quando saiu do Egito, levou tudo com eles, grandes riquezas e tudo mais. Então era uma ilusão, eles pensaram que ia ser igual se eles tivessem voltado. E aí buscaram adorar a bezerros de ouro e pensando em tantas outras coisas, ao invés de estar na Terra Prometida, né? E é interessante porque a palavra de Deus nos diz, lá em Deuteronômio, capítulo 1, que havia uma jornada de 11 dias do Monte Sinai até Cádiz Barneia, que era justamente a entrada da Terra Prometida. A palavra diz que jornada de 11 dias desde Oreb, na região do Monte Sinai, onde Moisés recebeu os mandamentos, a palavra de Deus, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia, que era justamente na entrada da Terra Prometida. Ou seja, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, desceram até o Sinai, eles subiram em 11 dias até a entrada da Terra Prometida. Ou seja, eles podiam estar ter entrado na Terra Prometida muito rapidamente. E vocês conhecem histórias, eles enviaram, Moisés enviou 12 espias, que passaram 40 dias espiando a terra de Canaã, e vocês conhecem a história, que desses 12, apenas Caleb e Josué, que voltaram, que creram na promessa de Deus, que iria dar a Terra Prometida, e queriam tomar posse daquela terra, e queriam entrar e tomar possessão daquela terra. Vocês conhecem a história e sabem que os outros 10 falaram que não, que era muito difícil, que iam ter gigantes e que eles não queriam entrar. E o povo preferiu crer o relatório dos 10 ao invés da confiança, da fé de Josué e Caleb. E eu fico pensando, é como se na igreja, no corpo de Cristo, então 2 sobre 12, são 16,6%. É como se na nossa igreja, apenas 16% da nossa igreja quisesse realmente viver uma vida de alegria, no plano de Deus, na terra prometida, se alegrando no Senhor. E os outros 83%, preferissem voltar para o deserto e ficar rodando, rodando, rodando durante mais 40 anos no deserto, zigue-zagueando de um ponto a outro. E apesar da Bíblia descrever a terra de Canaã como uma terra que mana leite e mel, o que foi comprovado pelos espias, eles voltaram lá em Números 13, e diz que realmente, verdadeiramente, mana leite e mel. Nós entendemos que, biblicamente, a terra prometida não poderia ser comparada ao céu que nos aguarda. Por quê? Porque o povo de Israel, uma vez dentro da terra prometida, ainda teve que lutar com muitos inimigos, teve vitórias, teve derrotas, e ainda que eles tivessem sido libertos do Egito, que representa o mundo, né, passaram pelas águas do batismo, podemos dizer, né, atravessando o Mar Vermelho. Então eles se libertaram do mundo, do Egito, mas ficaram 40, 39 anos rodando no deserto. E esse não era o plano de Deus. Eu tenho convicção que a vontade de Deus era que depois de 11 dias de caminhada, eles entrassem na terra prometida, na vida cristã que Deus tinha preparado para eles, na teocracia em que Deus iria suprir, dar vitórias, dar os meios para eles vencerem os inimigos. Com certeza ia ter ainda lutas e tudo mais. Por isso que eu tenho a convicção de que a gente não pode falar assim, ah, a minha vida aqui é um deserto e a terra prometida vai ser no céu. Não. A vontade de Deus é que a nossa vida seja uma vida com alegria nesse mundo. O Senhor Jesus não disse, quem crê no Filho terá a vida eterna lá no céu apenas um dia. Não. Ele diz, quem crê no Filho tem a vida eterna a partir de hoje. João 3,36. A partir de hoje, o objetivo para aquele que aceita o Senhor Jesus era entrar na terra prometida da vida cristã, onde Deus reina, onde Ele é a teocracia, onde Ele é Senhor, onde Ele comanda. Vão ter lutas, vão ter inimigos, sim, com certeza. Vão ter leões que vão estar rodeando, procurando nos devorar, como nos diz em 1 Pedro, sim, com certeza. Esse é o mundo que vivemos. Mas jamais desanimados, ao contrário, vivendo na dependência de Deus, crendo nas suas promessas e obedecendo a sua palavra, alegrai-vos no Senhor. Isso deveria ser uma característica que nos distingue, que mostra a diferença entre nós e aquele que não crê no Senhor Jesus, ou entre aquele que apenas frequenta a nossa igreja. Então, que o verdadeiro cristão tenha esse sinal que distingue, que mostra essa obediência, esse mandamento de escolher conscientemente. Eu quero me alegrar no Senhor. A minha vida não depende de circunstâncias. A minha alegria depende do Senhor. Segundo ponto que a gente encontra nesses versículos, que a gente pode ver também como características de um verdadeiro cristão, é o discernimento. Porque Paulo, ele diz, ainda no versículo 1, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E eu pensei o quanto é importante para o verdadeiro cristão ter essa característica do discernimento. Paulo vai falar então aqui da importância disso. Mas eu fui buscar no dicionário o que significa ter discernimento, o ato de discernir, a faculdade de discernir, juízo, entendimento, ter critério, ter apreciação, escola, distinção, prudência, é o que nos fala o dicionário sobre discernimento. E a Bíblia coloca discernimento na lista dos dons espirituais do cristão. Em 1 Coríntios 12, versículos 7 e 10, nós lemos: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, discernimento dos Espíritos, Ou seja, discernimento faz parte do dom do Espírito Santo para a vida do cristão. E temos que concordar que a matéria-prima para que um cristão tenha discernimento é justamente o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento para poder diferenciar o que é certo do errado, ter a faculdade de discernir isso. O autor da Epístola aos Hebreus se refere à palavra de Deus como sendo esse alimento sólido, esse conteúdo que nos dá esclarecimento para termos discernimento. Ele diz alimento sólido para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, justamente pela palavra de Deus, discernir não somente o bem, mas também o mal. E outras passagens, como também em Hebreus 4, 12, que nos fala da importância de discernirmos. E é interessante que Paulo, ele fala que ele está repetindo a mesma coisa, que isso para ele não é um problema, falou, para mim isso não tem um problema nenhum, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E ele está aí pronto, porque ele está prestes a dar três acautelaivos, que nós vamos ver em alguns segundos. Mas é importante de ele ressaltar isso. Fala, olha, eu estou repetindo isso, eu já falei isso para vocês. Eu não sei se foi em outra carta, se foi quando ele estava lá, eu acredito que foi quando ele estava lá. Acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Prestem atenção. E ele está repetindo isso para reforçar esse entendimento. Isso é comum nas cartas de Paulo. Coisas importantes ele repete, repete, e isso também é bom para nós, não era apenas para os filipenses, nós relembrarmos o que ele vai nos falar. E ele começa dizendo, acautelai-vos dos cães. Eu vi que a camisa do Roger hoje falar que não precisa se preocupar com os cães. O apóstolo Paulo não tinha nada contra o cãozinho bonitinho, aquele cãozinho obediente, limpinho, bonitinho, adestrado, né, que eu imagino que quem tem cão sabe o que eu estou falando. Ele não tem nada contra os pet shops e tudo mais, não. Ele não está falando acautelai-vos, não podem frequentar os pet shops, não, não é nada disso. Aqui a palavra que ele usa, que é diferente de cachorrinhos, justamente, que são esses cachorrinhos meiguinhos que a gente encontra lá em Mateus 15. Lá era a palavra cunários, aqui a palavra é cunas. A palavra para cães no grego, que era comum ser usado para homens impuros, como cachorros de rua, cachorros sujos, cachorros... literalmente vira-latas, selvagens, como o Senhor Jesus usa e os compara a porcos lá em Mateus 7, né? Ou como diz o relato do rico e Lázaro, que os cães, esses cunos, vinham lamber as suas úlceras, né? Então aquele tipo de cachorro, vocês podem ter uma ideia de cachorros que maltratam e que estão acostumados a literalmente virar as latas e percorrerem os lixões e tudo mais. Né? Para um judeu, chamar alguém de cães, esse linguajar era muito forte. Encontramos isso com várias conotações, inclusive no Velho Testamento. Né? Por exemplo, os cães que comeram o cadáver de Jezabel, né? Outras passagens também. E Paulo sabia, quando ele usou essa palavra, que isso ia estar afetando justamente aquelas pessoas que ele está se dirigindo para falar, cuidado com esses cães, cães, maus obreiros da falsa circuncisão. Ele está se referindo especificamente aos agitadores, aos judaizantes, aqueles judeus que frequentavam a igreja cristã, que haviam entendido que era salvação, mas achavam que precisava alguma coisa a mais. precisavam trazer alguma característica a mais e queriam trazer os rituais, entre eles a circuncisão, para que a salvação fosse completa. Não era apenas na graça, né? Na sola graça, que foi marcante, um dos temas, um dos pilares da reforma protestante. Não, era preciso ter algo mais e eles queriam impor isso. E eles queriam obrigar as pessoas a seguirem esses mandamentos. Então, por isso que Paulo diz, acautelai-vos desses cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Paulo conhecia bem esses maus obreiros, porque ele mesmo se dizia um deles. Lá em Gálatas 1:14, ele diz, quanto ao judaísmo, avantajava-me muito, há muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então ele buscava esse zelo, ele sabia muito bem o que esses maus obreiros, esses judaizantes, estavam promovendo. Ele sabia, por isso que ele está dizendo aos filipenses, cuidado, acautelai-vos desses maus obreiros. Cuidados com esses judaizantes, eu os conheço muito bem. Eles penetram no nosso meio, tomam o nosso título, se dizem evangélicos, têm o ar, se vestem como evangélicos, são super zelosos, super espirituais e pouco a pouco eles começam a ensinar outro evangelho, outra doutrina, falando que você precisa, além de crer no Senhor Jesus, precisa de alguma outra coisa. Nós vimos algumas semanas atrás, o Marquinhos, no estudo de Gálatas, deu e mencionou o versículo de Atos 15. Alguns indivíduos, está descrito lá em Atos 15, que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidar-se segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvo. Olha o absurdo. Alguns das seitas do fariseu diziam, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Atos 15, versículos de 1 a 5. E essas pessoas, eles usavam de todo o peso deles por serem judeus, né? Ele tem que pensar que os novos convertidos ali, os gentios, não tinham ainda o Novo Testamento, né? Não tinham toda a palavra de Deus. Então eles usavam o peso do Velho Testamento, que com certeza é inspirado por Deus, eles usavam isso para impor ainda mais. Fala, não, mas isso que é a verdadeira vida cristã, você tem que observar esses mandamentos. E eles iam contrários, eles manipulavam a sinceridade, a simplicidade daqueles cristãos, pondo um discurso nacionalista, né, tentando impor que para ser realmente salvo, você tem que se converter ao judaísmo, você tem que aceitar a circuncisão, você tem que aceitar as leis de Moisés. E eles usavam desse peso e influenciavam, por isso que eles eram chamados de maus obreiros. E eu fico pensando quanta semelhança com os nossos dias, nesse mundo dito evangelho que nós vemos por aí, quantos que ao invés de pregarem a simplicidade do evangelho, promovendo a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus impactar as pessoas, não ficam promovendo festivais de curas, de milagres, de prosperidades, usando essa mesma linguagem. Não podeis ser salvo. É necessário fazer isso ou aquilo, precisa dar isso e mais aquilo, você receberá bênção se você fizer isso e mais aquilo. Você vai ser abençoado, vai ser curado se você fizer mais isso, mais aquilo, ou se dar mais esse dízimo, ou se der mais aquilo. A que ponto nós chegamos? Um deles, preparando essa mensagem, eu fui pesquisar um pouquinho. Um deles, o tal do milagreiro Valdemiro, inventou algo chamado trízimo. Vocês sabem o que é o trízimo? É 10% para Deus, 10% para o Senhor Jesus e mais 10% para o Espírito Santo. que pontos nós chegamos. E aí sim você vai ter todas as curas, todos os milagres e tantas outras coisas mais. O que é interessante é que nessa mesma reportagem que eu achei sobre esse indivíduo, apesar dele promover inúmeras, entre aspas, curas, quando ele teve um problema no joelho, ele foi operado no hospital Albert Einstein. Ou seja, ele não curou o joelho dele, né? Que absurdo. E por isso que eu fico triste, às vezes, quando eu ouço que a mensagem que pregamos desse púlpito, nas igrejas da ação bíblica, não tem diferença do que é pregado aí fora. Eu fico triste por isso. Porque eu quero que vocês mesmos escutem. Entrem lá na internet, vão no aplicativo, escutem as mensagens, façam um levantamento de tudo que é pregado aqui e me digam se é a mesma coisa que esse evangelho barato e corrompido que é pregado em outros lugares. Será que nós não temos na nossa igreja um conteúdo rico para ser divulgado, para ser anunciado, para ser diferente e mostrar aos outros que nós não somos a igreja do trízimo, nós não somos a igreja de que promete cura, que nós não somos a igreja que promete prosperidade? Devemos ser gratos a Deus por termos um conteúdo diferenciado da palavra de Deus, baseado na sã doutrina. E justamente por isso que devemos divulgar, mostrar que somos diferentes e não nos acomodarmos com esse termo evangélico do que é falado aí, ah, uma igreja evangélica, e as pessoas pensam que é isso que a gente encontra aí no mundo. Tito diz, pessoas que professam conhecer a Deus, entretanto negam por suas obras. E a palavra diz também lá em Judas 4, certos indivíduos se introduziram com discipulação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Senhor, do nosso Deus, e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece, transformaram a Bíblia em algo de libertinagem, transformaram a mensagem do Evangelho numa troca de interesses. Não devemos ter medo de difundir a verdadeira mensagem do Evangelho, para nos diferenciarmos disso. Quantos aqui que quando recebem lá, quando o Roger manda a mensagem, que compartilham com seus amigos. Fala, olha, isso aqui é a mensagem que é pregada na nossa igreja. Não somos a mesma coisa. Ou será que você tem medo de, ah, o que será que eles vão pensar? Que, ah, eu vou numa igreja evangélica, acho que ele vai pensar que é igual a essas igrejas que ficam falando isso. Né? Como é que eles vão saber se nunca escutarem? Eles assumem, porque põem um rótulo chamando todos nessa sopa evangélica de maus obreiros que existem por aí. Acautelai-vos dos maus obreiros. E eram maus obreiros, e Paulo ainda chama também em 2 Coríntios de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e o fim dele será conforme as suas obras. Sim, devemos tomar posição e dizer que não somos como eles. E sabendo que um dia eles prestarão conta disso diante do Senhor. Mas enquanto isso, acautelai-vos dos maus obreiros. E não poderia ter palavras mais claras como atenção com esses maus obreiros. Ah, mas que coisa dura falar assim, tão duro deles, Célio. Falta de amor, que preconceito, não podemos julgar. O mandamento é claro, acautelai-vos. Olha o que o apóstolo João diz daqueles que pregam um outro evangelho, uma outra doutrina. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. 2 João 1, 9 a 11. Talvez isso signifique fechar a porta para algumas pessoas, cortar alguns relacionamentos, ou talvez desligar a televisão. Não os recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Acautelai-vos da falsa circuncisão. A circuncisão para o judeu era uma marca distintiva que fazia com que ele fosse diferente dos demais povos. Naquele contexto da igreja primitiva, Paulo não era necessariamente contra a circuncisão. Nós conhecemos que ele até pediu para que Timóteo se circuncisasse, ele que era de pai grego, mãe judia provavelmente, se circuncisasse, porque ia sair para o ministério e eles iam sair juntos. Porém, ele deixou claro que isso, ele estava mais interessado na circuncisão do coração e não da carne. Ele diz, porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem a circuncisão aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, a circuncisão aqui é de coração, no espírito, não segundo a letra. Romanos 2, 28 a 29. Na prática, o que Paulo está dizendo aqui, acautelai-vos da falsa circuncisão, é para tomarmos cuidado com as aparências, com a circuncisão apenas externa, física. Mas ele está falando, olhem lá dentro, no coração. Isso que é o que faz verdadeiramente a transformação. É esse que a gente tem que tomar cuidado, ver se a circuncisão é verdadeira ou ela é falsa. A falsa circuncisão, ele está dizendo, acautelai-vos da falsa circuncisão. Acautelai-vos. Há mais de 20 anos, quando eu me formei na faculdade, a minha esposa me deu um relógio. Até hoje é o mesmo relógio, funciona, e eu guardo, e funciona muito bem. Esse ano, a Jaque está se aproximando da formatura do curso dela, e eu pensei, não falei para ela, obviamente, falei, puxa, eu lembro quando eu me formei, ela me deu um relógio, eu vou comprar um relógio para ela também. Desde o início do ano eu já estava pensando nisso. E eu que viajo bastante, sempre paro em algum free shop no aeroporto e tudo, e muitos, encontrei vários relógios de vários tipos, alguns com preços até baratos. E uma vez, inclusive, no aeroporto de Assunção, no Paraguai, tinha um vendedor lá que quase me convenceu a comprar um relógio. E aí, todo bonitão, me mostrava tal. Por fora, eu olhava o relógio, parecia perfeito. E eu comecei a ficar com medo, Falei, será que eu vou comprar gato por lebre? Aqui no Paraguai? Será que esse relógio realmente é original? E por mais que eu olhasse por fora, por mais que eu buscasse saber, será que era uma imitação? Será que era uma falsa circuncisão? Algumas imitações são tão boas, que só abrindo o relógio por dentro, para ver todo o mecanismo por dentro, para ver se são peças originais e tudo mais. Enfim, em resumo, eu sou sincero, a oferta era muito boa, mas eu hesitei e não comprei. Não comprei, não falei nada para minha esposa, eu desconfiei daquele vendedor. E depois, mais tarde, eu acabei comprando um relógio para ela na terra do fabricante. E esse eu tinha certeza que era verdadeiro, não era uma falsa circuncisão. E eu fico pensando, é o que Paulo está dizendo. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Só se nós olharmos por dentro desses obreiros que se dizem mestres, que são obreiros que querem servir a Deus, como é que é a vida deles? Como é que é a intimidade com Deus? São peças originais, refeitas pelo Espírito Santo, ou é uma falsa circuncisão, uma falsa engrenagem por dentro? E a terceira e última característica de um verdadeiro cristão está no versículo 3, é a adoração. Porque diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Outra característica do verdadeiro cristão é essa adoração de coração, de espírito, é adoração para Deus, algo verdadeiro, e é adoração aqui no sentido, a palavra é de render respeitosa homenagem, louvor, como um escravo a seu mestre, como um servo que obedece ao seu mestre. Vai muito mais de uma adoração de apenas alguns minutos, muito mais do que apenas alguns cânticos, um sentimento, um estado especial, um sentimento gostoso. Não, muito mais do que isso. A adoração é uma vida de obediência, de entrega à causa, de consagração, de dependência de Deus durante toda a semana e não apenas por alguns minutos. Qualquer outra adoração é apenas fachada, é apenas algo humano, é apenas um momento para nos sentirmos bem, para termos alguns minutos de fama com o microfone na mão. Não, a verdadeira adoração é adorarmos em Cristo Jesus. Isso faz a diferença com toda outra, qualquer outra religião que adoram outros deuses. A nossa adoração, ela é centrada em Cristo Jesus. E Davi reconhece isso quando ele louva a Deus pela criação, quando ele fala do céu magnífico e tudo mais, mas ainda ele fala lá no Salmo 8, que é o homem que dele te lembres, como que ainda enviou o Senhor Jesus para pagar por nós, o Filho do Homem que o visites, e ele o visitou em Jesus Cristo. Sim, o grande Criador se lembrou de mim, de você, em Cristo Jesus. E isso é adoração de coração, é o que distingue o verdadeiro cristão. Todas as coisas são feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez, João 1:3. Sem Cristo nada somos, nada podemos e nenhuma adoração se faz sentido se não for através de Cristo. Só em Cristo é que podemos verdadeiramente alcançar esses pontos que são características que distinguem o verdadeiro cristão. Porque não? Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não é esforço humano, é adoração no Espírito. Alegria, discernimento, adoração. São características da vida do cristão que Paulo quer marcar e relembrar aos filipenses. Que isso possa, para nós também, sermos lembrados de alegria, de discernimento, e de uma adoração genuína em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra não se cansa de nos repetir, e nos ensinar, e nos falar ao nosso coração, e nos falar, Senhor, quanto que Tu queres, Senhor, que sejamos cristãos verdadeiros, Senhor, que representem verdadeiramente a obra de Cristo, que tenha passado por essa transformação, Senhor, em tantos aspectos que impactam a nossa vida. Seja na alegria, Senhor, que a gente possa viver uma vida de alegria na dependência do Senhor, acima das circunstâncias, vivendo, Senhor, e irradiando também essa alegria a outros que possam ver que a nossa alegria não é algo falso, não é algo baseado em boas notícias ou um sentimento temporário. Ajuda-nos, Senhor, também a termos discernimento, distinguirmos, Senhor, aquilo que é verdadeiro, que é baseado na Tua Palavra. Obrigado por ter preservado, Senhor, esse púlpito até o dia de hoje, com pregações centradas na sã doutrina, Senhor, que Tu possas estar fazendo a Tua obra nos corações, que a Tua Palavra possa estar penetrando e que haja crescimento, amadurecimento na Tua Igreja, para que haja discernimento, Senhor, que haja vidas que possam distinguir a diferença entre a pregação genuína da Tua Palavra e outros que pregam outro Evangelho, Senhor. E ajuda-nos também a adorarmos de coração a Ti, Senhor, de uma forma verdadeira em Cristo Jesus. Isso seja algo que possa também nos distinguir dos demais, que a nossa adoração seja de coração, centrada para a obra de Cristo, para que o Teu nome seja glorificado e que em nada estejamos fazendo na nossa carne para isso, Senhor. Ajuda-nos como igreja, para que isso seja uma verdade e que isso seja algo que possamos ver os reflexos entre nós mesmos, Senhor. Clamamos por isso, em Teu santo nome. Amém.